continue com Escala Brasileira.
O Escala Brasileira hoje, na companhia de Gadiego Carraro, contrabaixista gaúcho, mas também brasileiro e também para o mundo todo, né, Gadiego? Vamos falar aqui um pouquinho da tua parte também de projetos, assim. Eu sei que você tem projetos envolvidos com projetos educativos em relação à música. Queria que você falasse um pouquinho dessa faceta também de alguns músicos. Nem todo músico tem isso na trajetória, mas muitos têm, e eu acho um trabalho muito legal, assim. Inclusive na área de pesquisa também, eu sei que você tem uma área de já pós-graduação, né, de doutorado nisso, né, se eu não me engano, nessa área também de mais acadêmica, assim. Então queria que você falasse um pouquinho, sim, da importância disso, assim, para a gente, assim, como na nossa música.
Na verdade, assim, eu comecei a encarar a música como um profissional muito cedo, assim, com 14 anos eu já sabia que eu queria ser músico, assim. Aí eu fui, sempre tentei estudar, levar a sério isso, né, e à medida que fui avançando eu resolvi, trabalhei muito tempo com música e depois eu disse assim, não, mas eu quero construir uma carreira acadêmica também, para ensinar, para trazer essa vivência do instrumentista também pro ensino, que eu acho que é importante o viés do músico, que tem uma vivência, uma bagagem prática, e ele leva isso pra academia, sabe? E não só ser, às vezes, um cara que vem da academia, o teórico, que vai ensinar música, mas um cara que tem a vivência prática e vai ensinar música também, faz a formação, né? E aí, cara, foi uma caminhada, assim, graduação na música. Aí vim fazer mestrado aqui em Goiânia, na UFG, mestrado em contrabaixo acústico aqui. Depois tive um tempo fora também, estudando na Itália, uma época que foi bem importante para mim também. E acabei fazendo um doutorado na história, mas olha só, por que eu fui para a história? Eu fui para a história porque eu queria estudar as raízes justamente dessa música que eu faço no Sul, né? Que é a música sul-americana, essa música do Prato, entender como é que essas matrizes musicais, a história desses processos todos, né? E aí eu fiz uma pesquisa na história, mas que é uma pesquisa da área musicológica e etnomusicológica, lógica, né? Então eu fui estudar um pouco dessas matrizes africanas, as matrizes indígenas, como que isso está presente no processo da música que a gente faz ali, né? Cara, e a partir disso que vai ser um pós-doc, mas é sempre levando a academia, cara, para cima do palco e o palco para dentro da academia. A minha forma de entender a música e de trabalhar como instrumentista e um pesquisador, um professor, é essa, sabe? É tentar juntar esses universos. Como é que essa visão acadêmica tá comigo na hora de eu tocar essas pesquisas, né? E como que o palco, essa performance musical, eu posso levar isso para academia para ajudar os alunos, as pessoas que for, as minhas pesquisas, meus estudos, né? De uma maneira que seja mais legítima, entende? E não uma coisa que eu estou falando, que às vezes é um olhar mais teórico e não tão da vivência mesmo, de como as coisas acontecem, né? Então, acho que a minha busca é essa, digamos assim, sabe?
Tirar esse abismo, né? Que tem, às vezes, ainda Exato. Tem essa coisa do acadêmico e do popular, vamos botar essa palavra, mas é do que acontece na rua, na cultura, no dia a dia, na música que se faz. Porque a música que a gente faz, que as pessoas fazem, ela é construída na vida, no dia a dia. Ela não, exato, ela não nasce exato. No pedestal acadêmico, né? Depois da a academia traz não. contribuições de análise, né? E tudo. Mas conversar isso aí é muito legal. Por isso que eu te perguntei isso, porque eu acho que é um trabalho muito legal, assim, poucos músicos têm essa oportunidade de também caminhar por essa área teórica, né, e trazer isso para
E trazer, juntar esses ambientes, sabe, cara, porque eles não são separados, né, o som, tu pode até escrever uma partitura, mas antes dessa partitura não é música, a música é o som, né, então agora se eu conseguir escrever uma partitura, fazer uma análise que seja a mais próxima possível do som e de como isso funciona sonoramente, melhor, né? Eu acredito que isso vai contribuir mais, né? Então, é isso que eu estou buscando fazer com esses meus estudos, as minhas pesquisas, os artigos que eu publico, quando eu vou ensinar, eu também penso muito nisso, né? Então, eu acho que é sempre, para mim, tá tudo interligado. Eu gravei um disco que não faz muito que eu gravei, que é só baixo acústico, contrabaixo acústico, né? Com arco e pizzicato, que é um disco justamente pensando essa questão dos elementos sonoros, né, da América do Sul. Então, tu vai ter uma música lá que é o vento, né? Vai ter uma música que é o litoral, vai ter uma música que eu chamo as montanhas, o pampa, né? Então, assim, tentando mostrar isso no som, né? Essa perspectiva através do som, né? Essa coisa da solidão, que é uma coisa muito, muito característica do Sul, né? Do cara que fica no campo lá e compõe as suas músicas lá, mas num local mais isolado, muitas vezes, né? Então, acho que trazer isso e tentar mostrar isso também por uma via de mão dupla, né? É importante, é isso que eu tenho procurado fazer, né? Esse disco chama Soundscapes of South America, que é um disco legal. De 2021, que é justamente essas paisagens, né? Sonoras, né? Essa coisa de mostrar um pouco disso, né?
Vamos ouvir uma pra gente finalizar nosso papo. Escolhe uma desse álbum. Então, você citou algumas aí, se você quiser.
Cara, acho que pode ser uma aí que é a solidão mesmo, né? Que é justamente uma que eu até usei um trecho de uma fala do Atahualpa Yupanqui. Acho que é interessante pra galera isso. Vai ser interessante ouvir isso.
Então, vamos ouvir.
La soledad hace al hombre entrar en un... el asomarse al umbral de otro palacio de adentro, de otra luz interior. La soledad no, a mí no me hunde, me ayuda a ser mejor. Es una especie de control del balance que uno hace de lo que lleva adentro, de los ruidos que le perturban y lo desvelan. La soledad es la gran emparejadora, es como un sedazo. El grano grueso queda arriba, solo el fino va abajo, y ese es el que vale.
Diego Carraro, eu agradeço muito ter conversado com você, ter tido essa oportunidade aqui, né, no Escala Brasileira, da gente conhecer um pouco mais do teu trabalho e também da música feita no Sul, essa coisa da América do Sul, essa latinidade que a gente tanto conversou aqui. Foi um prazer te receber aqui na Rádio Senado, conhecer um pouco do teu trabalho, conversar sobre música, conversar sobre as influências aí, do Sul na tua música, a nossa latinidade que a gente conversou tanto aqui durante a nossa entrevista. E eu acho muito quem pôde acompanhar, acho que teve a mesma sensação, assim, a gente se transportou um pouquinho para esse universo que você levou a gente aí da tua região e que faz parte do Brasil também, né? E eu queria te agradecer, foi um prazer falar contigo. As portas da rádio estão abertas para a gente conversar depois sobre novos trabalhos, enfim. Foi muito legal. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite da rádio.
Poxa, muito honrado aí de participar do programa aí da Rádio Senado, né? E que tem um trabalho fantástico, né? De divulgação, né? Não só da pauta cultural, mas de tudo que está acontecendo, né? Do que está rolando também aí na questão dos parlamentares, do que está sendo feito, né? Por Brasil, mas acho que essa questão cultural é muito importante também. E, cara, estou muito feliz e sempre que vocês tiverem um tempinho aí para a gente mostrar o trabalho, a gente vai trazer coisas, novas coisas aí com maior alegria, maior prazer, tá? Muito obrigado a vocês todos aí. Fiquei muito feliz pelo convite.
Valeu, Diego. Obrigado. A gente que agradece. Eu queria sugerir da gente fechar com o prelúdio em sol maior, essa suíte pra cello, é do Bach, né? E eu achei um arranjo muito bonito, assim. É inusitado a gente ouvir um baixo elétrico tocando esse tipo de
Pois é,
música, né?
cara, pra te ver isso, né? A última música que eu lancei agora foi essa, porque na verdade, assim, o contrabaixo acústico ele leva a gente para por muitos caminhos, né? E o caminho da música erudita, assim, eu tenho muito respeito, assim, né, pela música erudita, pelos antigos compositores mais antigos e tudo mais. Eu acho que tá ali, tá uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Então, fazia um tempo que eu tocava essa música, estudava, e se eu for gravar esse. Que é só o primeiro movimento, é só o prelúdio, né, dessa suíte para cello, que é do Johann Sebastian Bach, esse gênio da música, né? Então, uma singela homenagem ao Bach, né, interpretando esse prelúdio aí. Agradeço pelo elogio, isso, porque fiquei feliz que vocês gostaram. Pedro,
Valeu,
muito obrigado,
Diego.
hein?
Obrigado você. Um abraço.
Um abração, meu irmão. Tchau, tchau. Thank you.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.